o próprio Estados Unidos, por exemplo, tá certo? É, com relação a tratando desse assunto, a transformação do Supremo Tribunal Americano em um órgão político em que ele enfatiza essas questões e discute essas questões de como evitar que os Supremos Tribunais Federais
seja contaminado
por essa polarização, por essa discussão política, por essas questões que não dizem respeito ao Supremo, tá? Porque o Supremo tem a missão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, de em outros países da Europa, de julgar com base na Constituição Federal, tá? Então, essa discussão no mundo atualmente polarizado é que vem sendo debatida, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que é a função dos Supremos Tribunais Federais e as medidas eficazes para que esse órgão de cúpula do Poder Judiciário não entre nessa polarização política, tá? Para evitar a contaminação política de um órgão que tem o poder e a legitimidade para julgar tanto a Presidência da República quanto o Congresso
Nacional,
os membros do Congresso Nacional, porque é o órgão da balança, né, que vai balancear quando existe alguma ilegalidade praticada por esses órgãos. É essa a missão do Supremo. Então, existe esse debate hoje a nível mundial com relação a esse papel.
É, assunto complexo, Amanda. Só mesmo com um pouco de tempo, inclusive, até sugeri ao nosso amigo Dr. Neves na Costa Pinto convidar, quem sabe, um outro, assim, um membro do Ministério Público para bater um papo aqui, ter algumas dúvidas acerca
como funciona tudo
limites.
Isso.
É uma engenharia, porque a Constituição é complexa. Um dos primeiros cláusula que todos são iguais perante a lei. E você vê a desigualdade tamanha no nosso país, né?
Mas a igualdade que a Constituição fala é jurídica. Não é econômica. Tá certo? É jurídica. Nós todos somos iguais perante a lei, do ponto de vista jurídico. Eu não posso ser discriminado perante a lei, dada a minha condição de pele, de religião, de vocação sexual, econômica, etc. Agora. Existe a igualdade jurídica, mas a igualdade econômica num país como o nosso ainda não conseguimos alcançar.
Bora mudar um pouco a chave aqui, Amanda. Eu estava observando nessa madrugada que está tendo um conflito muito grande, os marroquinos, 67 pessoas mortas e uma grande levada de pessoas fugindo, né, para sair do perigo. Como é que você vê essa situação? 8 bilhões de gente no mundo inteiro, e cada lugar a gente vê massacre, a gente vê dicotomia, a gente vê, digamos, o povo palestino, enfim, o povo das guerras. Como é que você vê essa situação no mundo inteiro? Eu teria dito anteriormente contigo aqui em um dos programas que eu estava vislumbrando uma terceira guerra mundial. Aí as pessoas, você está louco, Mota, lá fora, quem nos ouviu? Que terceira guerra mundial, cara pálido? Meu amigo, bomba atômica. O psicopata, o imperador do mundo lá, querendo até cartão vermelho, mano, ele impediu. Eu queria até fazer um apelo às pessoas que, não sei se é o Donald Trump, mas aquele juiz que roubou o Vitória, depois a gente fala sobre isso aí, que ele tinha que anular aquela roubalheira, pô. Dá dois cartões vermelhos no mesmo momento. É óbvio que o jogador do Vitória passou um pouco do ponto. Mas eu queria ver essa situação aí, como é que a gente vê, qual o limite, né, no mundo inteiro, e dessa discrepância, da falta de respeito ao ser humano, como dizimar o povo palestino, essa levada de 67 mortos no Marrocos e todo mundo em direção à Espanha. Como é que você vê isso, né? Isso aqui viaja pelo mundo inteiro.
Você colocou três coisas distintas.
Juntas.
Três coisas. Primeiro, a questão da imigração.
Bora pela ordem.
A questão da imigração, tá? Que tá sendo um problema sério na Europa, essa questão da imigração. Por exemplo, citando um caso específico, Marrocos e Espanha, eles tiveram sempre as fronteiras abertas. Tá? Sempre foram abertas as fronteiras. Em determinado tempo para cá, a Espanha fechou as fronteiras com Marrocos, tá? Impedindo que houvesse aquela passagem sem nenhum problema, como acontece livre aqui no Mercosul, que a gente vai para o Uruguai, não precisa de passaporte, tá certo? Então era assim. Então o que é que acontece, que aconteceu agora? Foram 50 mil marroquinos que atravessaram nadando, porque a Espanha tem uma parte dela que fica muito próxima de Marrocos, e entraram na Espanha de forma, eu vou dizer, ilegal, tá? Mas há suspeitas de que o governo marroquino tenha estimulado isso.
Para o povo ir.
É, para o povo ir, com o objetivo de pressionar a Espanha para obter recursos, empréstimos, etc. Eu não posso.
Uma chantagem aparentemente.
É uma espécie de chantagem, né? Isso me lembra até um caso muito interessante quando Fidel Castro comandava Cuba, né? Ele, os Estados Unidos da época, o presidente dizia que ele não tinha liberdade lá, que tinha muito preso político, etc. Que foi que Fidel Castro, você está dizendo isso? Então, pegou os presídios, abriu todos os presídios e mandou todo mundo para os Estados Unidos.
Vai nadando até a América do Norte.
Inclusive, uma parte desses criminosos que estavam presos em Cuba foi para, eu acho que foi Califórnia, ou Chicago.
Conseguiu chegar mesmo?
Conseguiu chegar. Inclusive, o governador da época era Schwarzenegger, né?
Daquele, e o ator.
O ator, né? Que causou um problema monumental. Você está dizendo que eu estou aqui e não quero permitir que o povo vá? Abriu os presídios todos e mandou tudo para lá.
que miscigenação!
Porque Fidel Castro era muito inteligente. Pouca gente sabe. Sabe quem era o maior amigo de Fidel Castro aqui no Brasil, minha gente?
Não me diga que era o general.
Era Antônio Carlos Magalhães, Peixoto, o velho.
Peixoto?
Você que está me ouvindo, coloque aí no Google Fidel Castro e ACM. Vocês vão ver os dois abraçados.
Que paradoxo, né?
Tá certo? Na
época. Ah, que negócio. Vamos ver.
Faça aí, vocês vão ver. Você que está me ouvindo, coloque no Google ACM, o velho, né? O pai. O avô.
O avô.
De ACM.
O ex-senador.
E Fidel Castro. Vocês vão ver eles abraçados.
Eu lembro-me que ele deu comenda mesmo a
Fidel Castro.
Olha que história.
Então, pouca gente se esquece. Mas a gente que é velho tem memória, né? Diz que o diabo é perigoso porque tem memória, né?
Então a imigração, né? Você fala no mundo
então,
inteiro.
Então lá o problema que está existindo é esse problema da imigração. Muitos países que foram colonizados por países europeus, como a França, porque Marrocos, eles falam francês, né?
Idioma francês?
É, idioma francês, são os marroquinos. Assim como a África do Sul fala inglês.
Imagina.
Porque foram colonizados pela Inglaterra. Assim como a Índia fala inglês, que foi colonizado pela Inglaterra.
Como os brasileiros falam português.
Porque fomos colonizados pelos portugueses. Então, isso está sendo um problema sério, porque isso está trazendo problemas não só do ponto de vista de conflito cultural, tá? Como também problema econômico, porque você acaba sobrecarregando o sistema de proteção social dos países para onde eles vão. É uma questão que ainda não conseguiu ser resolvida entre os países europeus. Eu não sei qual é a solução que vai ser dada.
Aí, em algum momento, a ONU entra em algum momento, porque a ONU eu achei um paquiderme, parece um animal grande. Assim.
Não, a ONU hoje, na atual conjuntura, ela perdeu muito as suas funções, porque hoje nós estamos vivendo a política da paulada, né?
Não liga a lugar nenhum.
É, quem tem poder militar, manda. Quem não tem, obedece. Né? É isso que transformou. Está transformando o sistema para isso. Mas é um grande problema. É um problema nos Estados Unidos também. Essa questão da imigração ilegal, repare, eu não estou falando de você viajar, você é um turista, nós estamos falando de imigração ilegal. A pessoa entra no país ilegalmente e chega lá, não tem como sobreviver. Eu estive agora na Itália, o que eu vi foi muito morador de rua.
Mesmo?
Inacreditável.
Bados de adultos, assim.
Morador de rua, dormindo na rua, porque a pessoa imigra para o país, não tem, está ilegal, não tem como ter um emprego, o que é que vai fazer?
Invisível.
Está invisível, e aí o que é que ela vai fazer? Vai ser morador de rua, vai vender bugiganga. Para você ter uma ideia, é porque as pessoas acham que tudo é bonito dos outros, né? Mas agora mesmo em Milão, teve uns 15 dias, teve um assalto no shopping center.
Milão?
Em Milão.
Na Itália.
Na Itália. Então, pouca gente vê isso e percebe isso.
Porque não
Mas,
é divulgado.
Porque não é divulgado. É divulgado lá, para quem vive cotidianamente lá. Como eu tenho vivido em razão de meu filho ser piloto lá na Itália. Né? Então, é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo. Como é que isso vai ser solucionado? Isso é o grande enigma.
E sugestão sua, né? Assim, como cidadão brasileiro?
Eu vou partir de princípios. Eu acho que cada país tem o direito de legislar e de exercer o controle das suas...
E no caso como esse, de uma invasão, como foi
do seu território. Eu acho que cada país, assim, o Brasil tem esse direito, os Estados Unidos tem esse direito. Agora, nós não podemos perder de vista a dimensão social do problema. Porque se essas pessoas estão fugindo dos seus países, é porque elas estão procurando condições de vidas melhores. Tá? Então, é preciso ter uma sensibilidade desses países, né, em que ocorre esse tipo de imigração ilegal e muito grande. Porque não é só isso, não, viu? Tem muito, na França tem a imigração do pessoal que vem dos países do leste europeu, da Síria. Você vai encontrar muitas famílias sírias nas ruas, com crianças. Por quê? Porque as guerras nesses locais, ucranianos, vai empurrando essas populações, né, para esses lugares onde eles acham que tem mais estabilidade. Então é um problema geopolítico, um problema social e econômico muito grave, que é preciso ter sensibilidade dos governos para tratar desse assunto. Aqui no Brasil nós não sentimos muito, porque nós somos um país assim, muito acolhedor. Mas esse problema pode surgir lá na frente.
Por exemplo, nem me permita, Amando Neto e Marquinho, esse psicopata desse Javier Milei, né, da Argentina, resolve que ele andou esculhambando aí nosso país, questão política. Outro dia teve aqui no território da gente esculhambando o presidente da República. Ele resolve pegar um bocado de argentino, solta um presídio lá e joga pro povo pra vir pra cá. Aí já, como é que a gente resolve essa dinâmica? Porque é a sociedade argentina que eles podem usar, como foi usado, que você falou, Cuba mandou o povo para, na época, para os Estados Unidos. Digamos, o Milei resolve abrir as fronteiras e alguns presídios e botar o povo para vir para o Brasil, que nós somos praticamente fronteira. Como é que ia tratar essa situação?
Aí, no caso, se isso acontecer, o Brasil terá que tomar medidas, né, para deportar esse pessoal que é para cá. Em relação a Milei, ele adota uma política assim da grosseria,
estupidez,
né, da ignorância. Como é que um presidente da República de outro país vem para nosso país para esculhambar o nosso presidente da República? Porque você pode ser contra ou a favor, não importa. Mas ele está a questão da presidência e também esculhambar com o ministro da nossa Suprema Corte, esculhambar com a economia do país. Isso eu nunca vi na minha existência, uma pessoa, uma coisa tão grosseira, tão estúpida, de um presidente de outro país argentino. Aliás, o brasileiro adora muito o argentino, né?
É interessante. Não tem muita essa sintonia.
E agora ele passou um decreto que quem falar mal de argentino,
imagine,
vai ser deportado. Né? Quer dizer, ele entra no nosso país
para falar mal do nosso país.
Fala mal do presidente, fala mal de um ministro da Suprema Corte, fala mal da economia.
E não dá nada para ele.
Eu acho que deveria dar.
10:33, estamos conversando com o doutor Ney Viana Costa Pinto. Amando, é uma aula aqui que a gente está tendo, um pouco internacional, porque muitos dos nossos ouvintes não têm essa dimensão da dosimetria dessas questões, né, mano?
Demais. Sobre essa questão entre Espanha e Marrocos, né, eu ia até fazer uma pergunta que você até falou sobre, em complementação, né, de outros países, como a França também, que acaba existindo situações muito semelhantes como está acontecendo agora entre a Espanha e Marrocos, né, onde está tendo essa imigração de alta escala, muitas pessoas, alguns casos também, infelizmente, de algumas pessoas morrendo aí com essa travessia. Mas com relação assim, entre os países, né, dentro dessa situação, quais impactos diplomáticos esse momento pode causar entre as duas nações ali, Marrocos, Espanha, ou outros países também que estejam dentro de um contexto parecido com esse?
Pode acontecer de a Espanha detectar que houve estímulo do governo marroquino para isso causar um grande problema. Isso também já está causando um problema em alguns países da zona Schengen, que eles chamam, né? Por exemplo, a Itália fechou suas fronteiras com a Espanha e não está permitindo mais que haja assim, essa locomoção
sem
passaporte. A França também, justamente para evitar que essas pessoas que vieram de lá passem para a Itália ou passem para a França. Né? Mas a França tem um problema de imigração também muito grande com relação a alguns países africanos que foram colonizados pela França, inclusive Marrocos.
Você viu a seleção brasileira, todo mundo com o mesmo negro, né?
Mas são franceses, né? Na verdade, são franceses ou
filhos.
São porque foram colonizados pela França. Então, veja que paradoxo. O país coloniza determinado povo, tá certo? E de repente esse povo tem permissão para acessar construir o país e construir família, você de repente vem o país e agora vocês não podem entrar mais aqui.
Como é que pode?
E aí cria um problema assim terrível para aquelas famílias que acreditaram, deixou os parentes, né? Deixou os parentes lá, que pode. Então, é como eu disse, é um problema complexo, de difícil solução. Os impactos econômicos são muito fortes, porque é muita gente. O país tem um sistema de proteção social e de saúde que não suporta, tá certo, esse tipo de embate. Suponhamos o seguinte, como acontece na Holanda, a maioria dos muçulmanos tem famílias grandes, alguns com várias mulheres, com vários filhos. Então ele vai para o país, a Holanda
tem mais de um esposo, né? É possível.
É possível isso. Então eles têm um sistema de proteção social, a pessoa chega, se tiver qualquer problema de saúde, ela vai ter que ser atendida, até hospital, clínicas, etc. Isso provoca, né, um sufoco no sistema de proteção de saúde. Para você ter uma ideia, a Suíça não permite refugiados nela. Alguns países nórdicos não permitem que entre refugiados. Eles preferem pagar uma multa à comunidade europeia e recusar imigrantes lá dentro, refugiados, porque eles temem que o grande número de refugiados no país acabe afetando o sistema de proteção social e de saúde. Mesmo. E afeta mesmo.
5 mil pessoas. Salvador tem 3 milhões de moradores aproximadamente. Resolve ter um êxodo rural, assim, ou vindo do interior para cá. E aí como é que fica? Os viadutos.
E por que que afeta? Porque não é só o sistema de proteção social e de saúde. Eles passam a receber dinheiro, valores, para poder sobreviver. Porque se não receber, eles vão ficar na rua, assaltando.
O alimento tem que comer.
Porque a pessoa precisa sobreviver, né? E vai sobreviver como se não tem trabalho? Então, você veja que, é como eu disse anteriormente, é um problema social, econômico, político, geopolítico, que até o presente momento não teve solução. Eu digo a você que eu estive um mês num curso em Sevilha, na Espanha, tratando sobre esse problema de imigração, porque é uma área da faculdade que trata sobre direitos humanos. E não, nós discutimos esse assunto e não se chegou a uma conclusão de como os países...
Sugeria ao doutor Dei mandar essas informações para o governador, porque a Bahia nós temos 14 milhões de pessoas, aproximadamente. Salvador tem 3 milhões. A pessoa se resolve. 1 milhão de pessoas vindo para a capital baiana. O Hospital Geral do Estado não vai comportar. Digamos assim, a cidade de Salvador não tem estrutura para receber.
Mas isso não é um problema aqui. Essa questão que você está falando.
Isso.
Não acontece na Bahia. Mas já está acontecendo em alguns estados
do nosso país.
Aqui, claro que com uma conotação discriminatória, porque tem estados do sul que colocam...
O povo pra...
Não, colocam pessoas em rodoviárias. Quando chega qualquer pessoa que eles considerem que não são naturais do estado, eles chamam, procuram saber por que é que veio para lá, etc. Eles ficam estimulando.
É um assédio.
Tem uma conotação racista. E existem outros estados e municípios no próprio estado que pegam as pessoas que chegam lá e mandam para outro município do mesmo estado. Isso está acontecendo no Brasil também. Imagina. Em algumas regiões do sul.
Amado, esse assunto foi muito importante hoje, porque a gente desperta a sociedade, principalmente uma pessoa como o Dr. Ney, que viaja o mundo inteiro e vem acompanhando, inclusive, é um nome importante para a jurisprudência, para além do trabalhismo, dos trabalhadores em transporte, dos trabalhadores vigilantes, da Petrobras, dos petroleiros. É também um ser político social, doutor Ney. Tem um último assunto internacional que eu queria tratar contigo, doutor Ney, e Amando Neto também contribuir. O Donald Trump está querendo querendo prejudicar o nosso país, até com a ajuda de outros cidadãos brasileiros, até portadores de mandatos, né? Sobre as tarifas, né? Impondo tarifas para os brasileiros. Eu espero que ele colocou aí prorrogar as tarifas, já está um ano já ele trabalhando nisso, mas para adiante. Eu acho que essas tarifas ele só deve levar até outubro. a partir de janeiro de 2026, ele vai mexer nessa questão, porque, para mim, o Donald Trump está contribuindo com um lado da política brasileira. Estou percebendo isso. Está fazendo uma interferência. E até um candidato aí que está propondo, se ganhar as eleições, passar a posse, não, mas definir os ministérios com o presidente americano. É brincadeira, não é verdade? Como é que você vê isso? Essa ingerência, essa interferência?
Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma transformação a nível mundial geopolítica, né? Os Estados Unidos hoje disputa com a China a hegemonia a nível mundial. Eu, diante desses fatos que eu tenho observado, o que eu percebo é que os Estados Unidos estão num processo de descida de ladeira, de degeneração, entendeu? E aí, quando você não tem mais condições de discutir as coisas no plano...